Meus irmãos, eu ligando o áudio direitinho aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado, muito boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de servir a vida de todos vocês, servindo a, de poder servir a vida de vocês, servindo a Igreja de Jesus. Nós vamos começar agora. Eu sei que muitos estão, ainda estão atrasados, mas não se preocupem. Algumas pessoas não conseguem entrar. A Sandra, por exemplo, a irmã Sandra não está conseguindo entrar. Estão todos apreensivos na primeira aula. Nós vamos aguardar um pouquinho. Eu peço a compreensão de todos, porque alguns não conhecem o Zoom. Havia uma sugestão do Google Meet, outras coisas, mas é porque com esse eu consigo compartilhar os equipamentos que eu tenho para ministrar a aula. Ok. Não há nenhum prejuízo de quem chegar depois, porque você vai assistir essa aula gravada. Essa aula vai estar disponível ainda hoje. Vou disponibilizar no nosso grupo do Facebook. Vou disponibilizar o áudio para que ele possa ser ouvido pelo WhatsApp. Então você vai poder ouvir a aula também. E é uma grande alegria para mim poder disponibilizar tudo isso para os irmãos. Eu sei que estamos tendo algumas dificuldades, alguns irmãos, de um primeiro encontro, mas não se preocupe, não há prejuízo, porque toda a aula ficará disponível para você, tá bom? Muito obrigado e eu nunca necessitei tanto de que naqueles de colocar masculino ou feminino, né? Qual é o seu nome? Masculino ou feminino? Porque eu corro o risco, por conta da pronúncia e por conta não saber os nomes angolanos, chamar o irmão de irmã e a irmã de irmão. Então, por favor, me perdoem as gafes desde antes. Gafes é uma palavra conhecida, é falada também em Angola, creio. Então, me desculpe os erros e a vergonha pública que eu passarei aqui com os irmãos, porque é meu primeiro contato que eu tenho em classe com irmãos e irmãs de Angola, e que para mim é um grande privilégio. Eu sei que ainda temos alguns irmãos que estão tendo dificuldade, mas não vamos mais tardar, ok? Vamos começar agora então. E deixe-me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu me chamo Guilherme Burjac, eu sou pastor batista. Sou pastor batista e sou membro de uma igreja Assembleia de Deus aqui na Espanha. Sou missionário de tempo integral, sou missionário que está aqui na Espanha, enviado para o treinamento e capacitação de obreiros aqui na Espanha. Treinamento e capacitação de obreiros na Espanha e também Angola, que era o grande objetivo para o ano de 2020, abrir uma turma de capacitação Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Por conta de todos os problemas que os irmãos já têm conhecimento do que nós enfrentamos por aqui, nós não tivemos condições de iniciar o trabalho nesses outros dois países de língua portuguesa. Então eu grato a Deus porque já começamos em Angola e o projeto para 2021, então inclui outras duas, dois países de fala portuguesa. Como eu disse, sou pastor batista, sou missionário e sou professor de teologia, especificamente nas áreas de hermenêutica, de homilética, hermenêutica e Novo Testamento. Tenho formação acadêmica na área de teologia e tenho um mestrado também em ciências da religião. Me sinto capacitado porque sou pastor também de congregação e sei das dificuldades que é o estudo, não capacitado por causa da minha formação acadêmica, que longe disso, mas por conta da experiência de chão de fábrica, que é conhecer muito bem as dificuldades do ministério pastoral, as dificuldades da liderança da igreja e por conhecer também a igreja. Eu conheço a igreja, sei como funciona. E sei como ela tem carência no estudo das escrituras. E também da dificuldade que há no discipulado. Nós somos muito bons evangelistas, mas ainda temos muita dificuldade em ensinar às escrituras o que se consta nas escrituras. Bom, vamos lá. Ok, todo mundo me ouvindo bem? É só sinalizar com positivo assim. Sinal de positivo é positivo também em Angola, né? Porque esses signos e sinais diferentes, meu Deus do céu, estou aqui fazendo as coisas com muito medo. Então, me ajudem, não me deixem errar. Graças a Deus por isso. Obrigado. Vamos lá. Ah, em alguns momentos eu vou dividir a tela. Então, se você está assistindo pelo celular, não se preocupe. Porque esse material que você vai ver na tela, eu vou disponibilizar no final da aula, esse pequeno PDF, em PDF e também em doc, para que você tenha no seu computador, no seu celular, para você depois reassistir esta aula e assistindo ponto por ponto também. Então, todo o material que você vai ver aqui, ele vai sempre ficar disponível também para você no seu celular ou no seu computador. E no final também vou mandar no nosso grupo no WhatsApp, também deixar no nosso grupo lá no Facebook, um link para uma pesquisa de quatro perguntas que eu quero que você avalie também essa aula, que eu preciso entender se nós estamos comunicando bem com os irmãos ou não. É, se os irmãos estão compreendendo bem aquilo que nós. Ô, Norma, eu vou desativar o seu som, só para que na hora da gravação você não fique aparecendo. Porque ele vai chamar você, ok? Mas se você precisar falar, alguém precisar falar durante a aula, por favor, é só ter uma mãozinha aí, ou só levante sua mão, ou abra o seu som e peça a palavra e tire sua dúvida também. Ok? Talvez essa aula seja um pouco mais longa do que as outras, porque nós temos todo esse problema de conexão, aguardar os irmãos chegarem. Mas na segunda aula, eu gostaria de começar às 19 horas em ponto para valorizar também. E honrar os irmãos que chegam no horário e que também estão consumindo internet, que eu sei que é uma coisa que não é muito barata aí para os irmãos, como também não é barata no restante do mundo. Ok? Vou dividir a tela. O que você vai ver aqui, você não precisa tomar nota, porque já esse material vou disponibilizar para você no WhatsApp. Aliás, eu não sei por que eu já não faço isso. Vou mandar agora para o grupo. Eu só não mandei antes. Para não gerar nenhum tipo de confusão e algumas pessoas ficarem perguntando: poxa, o que que é isso? O que que é aquilo? Então já me mandou agora. E aí os irmãos já podem, quem tiver com o WhatsApp, o irmão já pode acessar ali. Aqui, mergulho, 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 mergulho Angola. Vou mandar em doc, ok? Do que é o do. Então o irmão está recebendo aí o material da nossa aula. Okay? Já está no nosso grupo, lá no WhatsApp. Esse curso ele se chama Mergulho Bíblico. E é isso. Vamos lá. Deixa eu dividir a tela com os irmãos. Vou compartilhar a tela. Compartilhando a tela. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Não, não, ok. Todos veem, é parte da tela mesmo, não, não está toda a folha branca aí. Todos estão vendo? Vocês podem por gentileza, sinalizar com um sinal de positivo, por favor? Ah, ok, obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá. Ah, por que que nós devemos ler a Bíblia? Poxa, uma pergunta tão óbvia como essa não merecia nem de resposta, mas merece. Porque eu fiz uma pesquisa no Brasil com mais de 4 mil pessoas, num formulário pela internet, e perguntei qual era a regularidade que eles liam as escrituras. E a média foi de que eles liam em torno de 3 ou 4 vezes por mês. Muitas pessoas deixam de ler as escrituras. Quando eu falo ler as escrituras, digo, já vou falar o que é esse ler as escrituras e como que significa ler. Mas por que que é importante ler a Bíblia? Porque é o nosso manual de regra e de fé. Quase todas as confissões bíblicas, confissões teológicas, né, ou todas as confissões de denominação, elas vão dizer, elas vão falar sobre isso. Vão falar sobre a necessidade de ler o texto bíblico, porque é o nosso manual de regra e de fé. Mas por que que é essa regra e que é essa fé? Regra é como devemos fazer e fé é aquilo que nós cremos. aquilo que nós cremos. Vamos seguindo aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Então, como normalmente nós lemos o texto bíblico? Deixa eu ir pincelando aqui que a gente vai eliminando um ponto depois do outro. Então, esse aqui já foi, graças a Deus. Por que ler a Bíblia? Agora, por que que é importante? Por que que é importante? Como normalmente nós lemos a Bíblia? Nós lemos a Bíblia de duas formas. Aliás, três formas. A leitura diária e sequencial, que é aquela que normalmente começamos em janeiro e terminamos em dezembro. Dezembro há um cronograma diário de leituras bíblicas, geralmente são quatro capítulos por dia. Esse aqui, e temos também a forma que é estudando e aplicando tempo com tempo para pesquisa, que é o que nós propomos aqui no Mergulho Bíblico. Nós queremos que você não só faça a leitura sequencial e cotidiana do texto bíblico, mas nós gostaríamos que você também estudasse o texto bíblico. Há uma diferença importante nisso. Qual a diferença que eu posso apontar para você nesses dois primeiros tópicos? É que, primeiro, a leitura diária e sequencial nem sempre dá tempo para você fazer uma pesquisa aprofundada. Primeiro. Segundo, porque ela não consegue fechar o contexto, talvez, do tema central ou a ideia central que o texto que vamos ler tem. Então, muitas e não poucas vezes, nós interrompemos a leitura no momento em que o autor do texto iria nos dizer qual é a grande notícia a ser dada. Claro, o Espírito Santo fala porque a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, ela não depende, ela não é escrava do intelecto humano. A Bíblia não funciona quando há pelo uso da razão. A Bíblia funciona porque ela é a palavra de Deus e ela vai funcionar para uma pessoa que tem um mínimo de leitura, um mínimo de conhecimento da leitura, para até aqueles que são bem graduados e muito graduados nas universidades espalhadas pelo mundo todo, em Angola e o mundo todo. A Bíblia ela não precisa do cérebro humano para poder funcionar. Ela funciona apesar, melhor dizendo, do que o cérebro humano, que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. E a terceira forma de lermos o texto bíblico, a terceira forma é meditando e contemplando o texto, que é um estilo de leitura que não sei se em Angola existe isso, mas está se tornando muito popular no Brasil e já é um pouco popular nos Estados Unidos e em alguns nichos evangélicos aqui na Europa, que é a leitura meditativa e contemplativa do texto. Como é isso? A pessoa pega um salmo, suponhamos o Salmo 32. Ele lê o Salmo 32, 10, 15, 20 vezes, canta o salmo, aí ele medita em cada palavra do salmo, ele decora o salmo, mas não é estudo, também não é uma leitura cotidiana, leitura cotidiana e sequencial do texto, porque é quase que parece muito, se assemelha muito ao mantra budista, sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se repete muitas e muitas e muitas vezes. Está se tornando um estilo de leitura e de meditação. Eu falei muito comum nos Estados Unidos. Quem faz isso é o pessoal, são mais os Quakers e o pessoal do ministério chamado Regeneração, autores como me fugiu o nome agora dos autores. Bom, e Osmar Ludovico, que mora aqui em Portugal também, e outros autores brasileiros e americanos e alguns europeus utilizam esse recurso. Então, dos três, o mais comum é o número um, que é a leitura diária e sequencial, que é o que normalmente as pessoas fazem. Mas o meu objetivo aqui com os irmãos é focar no estudar e aplicar tempo para a pesquisa do texto. Se você é adepto das outras duas que nós apresentamos aqui, tanto da sequencial como da meditação contemplativa, tudo bem, não vejo nenhum problema com isso, mas essas duas aqui nós não vamos focar. Esses dois tipos de leitura, nós vamos focar nessa que é estudando e aplicando tempo para a pesquisa. Um outro tema importante que eu gostaria de falar com vocês aqui é qual é a importância, né? Qual é a importância do. Ah, eu não queria utilizar esse. Esse aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. É isso. Então, qual é a importância e, aliás, qual é a melhor versão da Bíblia? Bom, vamos lá. Bom, a melhor pergunta é que tipo de leitor você é? E aqui eu queria abrir para os irmãos e explicar um pouco melhor o que é isso. Deixa eu sair e interromper aqui, voltar para os irmãos de tela cheia. Bom, vamos lá. Qual é a melhor versão da Bíblia? Não existe uma melhor versão da Bíblia. As versões que nós temos agora disponíveis para nós no século XXI já são um resultado magnífico de muita pesquisa, de muito trabalho acadêmico, de muita vida dada e dedicada. Tem textos que têm 10, 15, 20 anos de pesquisa para chegar a uma tradução. Então não existe a melhor. Existe o tipo de leitor que você é. Bom, por que o tipo de leitor que você é? Porque as versões, elas possuem um público-alvo. Eles desejam um público-alvo. Eles estão pensando no público-alvo. Então, por exemplo, quando eu estava programando essa disciplina, eu fiz algumas perguntas para o meu Norman, perguntas de como nós poderíamos traduzir melhor isso, qual é o melhor meio para a gente aplicar a aula, onde nós vamos aplicar a aula. Perguntei para ele qual é a versão que mais utilizada entre os irmãos. Por quê? Porque existe um público-alvo. E esse público-alvo ele pode ser entendido assim. Imagine, por exemplo, pessoas que têm pouca leitura assim. Vamos imaginar que isso aqui são graus, ok? Esse movimento que eu estou fazendo aqui com a mão são graus. Então, nesse grau, são pessoas que têm pouca leitura, não, pouco conhecimento, são pessoas semi-analfabetas ou até mesmo analfabetas. Perdão, irmão, que eu estou enrolando a língua aqui. E até as pessoas mais cultas, ok? Atenção, isso não significa que quem lê esse tipo de material é inferior a quem lê esse tipo de material aqui. É o tipo de leitor. Então, para se tornar entendível e acessível o texto bíblico, na hora da tradução, o tradutor teve que escolher uma palavra ou escolher termos para compreender a ideia daquela palavra, tanto no grego como no aramaico ou no hebraico. Poucas palavras em aramaico, mais as palavras em hebraico e grego. Então, há palavras que não tem como transliterar do original para o português. Não tem. Não há formas. Não há formas. Então, uma palavra não explicaria muito bem. Então, eu preciso de um conjunto de palavras que definam bem a ideia daquela palavra colocada no original. Aí, quando o tradutor vai fazer isso, ele pega esse bloco de palavras, ele pega esse bloco de palavras, e tenta fazer o ajuste, a sintonia fina, para poder tornar o texto entendível e aplicável para o maior número de pessoas possível. Então nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, que é um texto com um vernáculo menor, onde ele usa menos palavras do vernáculo português, para poder tornar o texto mais acessível. Há, por exemplo, textos bíblicos que você vai encontrar duas palavras no original. Mas quando é traduzido para o português, você encontra quase que um parágrafo inteiro. Por quê? Porque uma palavra ou duas palavras não seriam capazes de manter ou dar a ideia geral do texto. Então, não existe uma tradução ruim, não existe uma tradução pobre, não existe uma tradução errada. O que existe são públicos específicos para cada tipo de leitura que o texto bíblico vai ser aplicado. Isso implica no quê? Bom, então as versões que você para o estudante, qual é a melhor versão então para o estudante das escrituras? Todas. Todas quantas versões você puder ter disponível fisicamente ou de forma digital, as tenha, porque você é um estudante das escrituras. E para se tornar um estudante das escrituras, você precisa fazer as comparações. Por exemplo, vamos fazer uma comparação a título de curiosidade aqui para você. Se você tem um texto bíblico aí fácil nas suas mãos, uma Bíblia física, se você tiver uma Bíblia física, leia por gentileza Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Eu vou dividir com vocês aqui esse texto, deixa eu colocar, ver se eu consigo achar aqui. Era para estar isso preparado, mas me surgiu aqui na hora essa questão aqui. Vamos colocar, eu vou colocar aqui a Nova Almeida e atualizada. E que alguém tem a NVI? Alguém possui a NVI fácil aí? Só sinaliza assim se tem ou não. Efésios capítulo 1, verso 4, verso 5. Vamos lá. Então, ok? Bom, eu abri a Almeida Revista e Atualizada. Vou tentar dividir com vocês aqui a tela para vocês verem comigo. Aqui. Ver se vocês veem, então. Alguém só dá um sinalzinho de positivo para mim, dizendo que ó, tô vendo a tela. Por favor, me ajudem. Que todo mundo saiu. Bom, creio que está dando para ver a tela aí. Então, Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Olha só. Esta é a revista e atualizada, a versão. Então, ele diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está vendo que diante dele, o que você percebe aqui? Tem um ponto. Tem um ponto. Ponto. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ponto. A ideia está fechada aqui. Aí abre uma outra ideia. Em amor nos predestinou e amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aí tudo bem. Esta é a revista e atualizada. Vou mudar a versão aqui. Vamos colocar agora. Deixa eu achar aqui Bíblias, Bíblias. Vou colocar português e vou colocar a NVI, a nova versão internacional. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Olha lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, aqui já temos para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ponto. Em amor nos predestinou. A revista atualizada e a NVI estão iguais nesse trecho. Elas estão iguais. Eles têm um ponto final aqui. Os textos não são iguais, mas em amor está igual. Vamos pegar aqui Bíblias. Ah, aqui Bíblias paralelas. Aqui é Bíblias paralelas. Vamos pegar o português, revista e corrigida. Vamos colocar. Então, de um lado nós temos revista atualizada e na outra nós temos revista e corrigida. Verso 4. Olha aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Verso 5. Olha aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, vírgula. Perceberam a diferença? Uma vírgula você é predestinado e na outra, por conta de uma vírgula, você não é predestinado. O amor muda de lugar. O que é predestinado? Então, em amor nos predestinou. E na outra, a ideia inicial que nos faz acreditar é que nós fomos irrepreensíveis diante dele em amor. Quer dizer, a forma como nós vamos nos comportar diante dele em amor. Na outra, o amor está para a predestinação de Deus. Em amor nos predestinou. Essas pequenas nuances são interpretações das versões bíblicas. Por isso você não pode fechar com uma versão só. Por quê? Porque existe muita pesquisa envolvida aqui no negócio. Então você vai ter, por exemplo, as Bíblias Almeidas, elas utilizam um texto recebido, que é o texto de é o texto que é com menos pesquisa. As versões mais novas, como a NVI, a nova versão transformadora, a NVI e a nova versão transformadora, as que estão disponíveis em português, elas utilizam o texto, um texto com aparato crítico, ou seja, elas não vão apenas a uma única fonte para fechar a questão. Tem um pouco mais de pesquisa. Ah, mas isso faz as Almeidas, ruins? Não. Essas coisas, essas pequenas nuances, são 2, 3% de diferença das versões. A gente tem que se preocupar, assim, ao ponto de que de criar uma guerra por conta disso? Não, em absoluto, não precisamos. Não precisamos criar uma batalha por conta disso. Mas precisamos saber que as versões possuem diferenças. E essas diferenças, elas são, em menor e maior grau, muito atrelada às sociedades bíblicas que bancam a pesquisa. Bom exemplo. Por exemplo, o pesquisador que se sentou diante das cópias no original e que fez todo o trabalho de pesquisa, o transfundo dele pode ser calvinista. Então ele fez a tradução. O grupo, que não é só o cara traduziu e aí a coisa vai para a imprensa, não. Ele fez o trabalho dele e disponibilizou o trabalho dele de tradução para um grupo revisor. O grupo revisor disse: olha, é possível que isso aqui nós tenhamos problema. Mas, segundo fonte A, fonte B, fonte C, fonte D, vamos fechar a questão que a vírgula vai ficar aqui. Ok, a vírgula vai ficar aqui. Tudo bem. Mas, nas notinhas de rodapé do material que eles de revisão, eles colocam: olha, o grupo votou que cinco foram favoráveis, três foram contrários, ou cinco favoráveis, quatro contrários, de que o texto tem que ficar com vírgula, as ressalvas são essa. Isso não vem para nós, do grande público, isso não chega para a gente. Mas o processo de tradução bíblica envolve muito isso. A Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, soltou um material em que ela diz como é feito o processo de tradução. Porque ainda existem muitas línguas no mundo que não possuem um versículo bíblico sequer. Não tem um versículo bíblico traduzido. Um livro inteiro da Bíblia traduzido. Então, ainda é um processo de construção e de tradução para as muitas línguas. Bom, vamos lá. No tópico. Aí, é por isso que eu não gosto de utilizar isso aqui. Bom, deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Vamos lá. Nós também, no estudo das escrituras, nós temos que nos preocupar com o material de apoio. E é aqui que a coisa fica complicada para muita gente. Eu explico por quê. Vou dividir a tela com vocês aqui de novo. Por que que fica complicada para muita gente? Porque tem alguns irmãos e algumas irmãs que, no afã de querer aprender sobre a Bíblia, eles cometem um erro de saírem comprando tudo que vem pela frente. Ou, agora, em tempos mais modernos, baixando tudo que vem pela frente. Desculpa aqui, irmãos. Não era para ter entrado aqui, era para entrar aqui, isso aqui. O que que eles fazem? Então, o material de apoio, muitas vezes, que é o material para o estudante, a gente fica meio que afoito, né? Eu, pelo menos, quando comecei a estudar, eu queria comprar tudo. Eu queria encher minha prateleira de material. E é bom mesmo, não é ruim ter um material de apoio. Mas o material de apoio deve ser levado, tem que ser pensado com muita, muita cautela. Por exemplo, os comentários. Você não precisa ter muitos comentários bíblicos, mas é importante que você tenha comentários bíblicos e tenha os comentários mais adequados. E aqui, eu diria em ordem de grandeza, ou seja, se você, como todo mundo tem pouco recurso, e é o meu caso também, pouco recurso para compra de material, você precisa saber que tipo de material você levaria. Então, em termos de ordem de grandeza, eu começaria pelos dicionários. Os dicionários são os mais importantes. Mas os comentários, não é necessário ter muitos, mas é importante ter os adequados. E o que eu chamo de dicionário adequado? É aquele dicionário que é, aquele, perdão, aquele comentário que é livro por livro. Sabe? Você tem um livro só, um comentário só para Mateus, um só para Lucas, um só para Zacarias, um só para o livro de Êxodo. Por quê? Porque esse material, ele é mais rico em detalhes e possui mais abrangência do que aqueles que são feitos de um volume, dois volumes ou até três volumes. As editoras precisam ganhar dinheiro. As editoras, elas vivem da venda dos livros. E ela não pode, por exemplo, pegar e publicar um livro, um comentário de Hebreus. Tem um comentário de Hebreus que são quase 500 páginas. Esse livro não ficaria barato. Então, o que ela faz? Com 500 páginas, ela publica todo o comentário da Bíblia, que tem um atrativo maior, uma saída melhor de vendas. Nós precisamos, então, garimpar livros, esses comentários, que sejam mais adequados. Eu diria que nessa linha também do mais adequado vai da sua cor denominacional. Por exemplo, se você é conservador tradicional, utilize autores da mesma escola. Se você é pentecostal, procure autores da mesma escola. Se, primeiro esses. Se você tem muito recurso e Deus te abençoou de forma poderosa e com muita abundância de recursos para gastar com livro, então compre todos. Mas, se você tiver que escolher alguém para poder colocar na prateleira, vá por esses critérios. Um outro é: o comentário é um auxílio. Isso aqui é muito importante. O comentário é um auxílio de revisão. Não deve ser usado pelo pesquisador como material final. Por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui eu abro para os irmãos. Em nome de Jesus. Comentário é igual droga. Usou uma vez, você não vai querer sair de lá nunca mais. Porque é muito fácil. Porque todo o trabalho que você deveria fazer, o comentarista fez. E aí o que que você faz? Você entra com tanta profundidade e com tanta dependência no comentário, que você começa a se tornar um preguiçoso da pesquisa. Então, como é que você deve usar o comentário? O comentário deve ser usado como auxílio de revisão. Então você faz todo o trabalho de pesquisa, faz todo o trabalho e depois você vai e chama esses revisores, seus amigos, pode chamar lá o Moody, pode colocar o Matthew, pode colocar o Bacon, colocar todos sentados à mesa e assim, irmãos, olha o que que eu escrevi. E eles vão fazer a revisão. É revisão. O comentário bíblico é para revisão. Se você vai preparar um estudo bíblico, se você vai preparar uma aula, se você vai preparar um sermão, ou qualquer coisa que valha com o texto bíblico, prepare-o. Não terceirize para o comentarista. Porque essa é a visão do comentarista. Ele está só para te auxiliar, ele não está para fazer o seu serviço. Porque se fosse assim, era melhor você tirar uma cópia e entregar para cada irmão e falar, irmãos, leiam e compreendam. Entende? E há muitos irmãos que fazem isso por dependência, porque tem medo. Então, por que a gente tem medo? E é razoável que se tenha medo da interpretação bíblica. Porque, segundo Tiago 3, um ensino equivocado pode pôr fogo numa floresta inteira. Então, qual é a sugestão? Faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer e apresente o resultado, ok? Faça o que você tem que fazer e consulte o resultado para os comentários. Bom, porque eu fui calcular o tempo aqui que já passou, estava falando ao mesmo tempo e acabei fazendo confusão. Bom, Bíblias de estudo. Tenha todas as Bíblias de estudo que você puder ter. Todas as Bíblias de estudo. Por quê? Porque é um material de pesquisa a mais que você vai ter. E as Bíblias de estudo, é bom não confundir com Bíblias temáticas. Bíblia da mulher, Bíblia do profeta, Bíblia do pastor, Bíblia do professor, Bíblia do líder. Não, isso não é Bíblia de estudo. São Bíblias temáticas. Bíblias de estudo são Bíblias de estudo pentecostal, Bíblia de estudo NVI, Bíblia de estudo NVT, Bíblia de estudo NTLH. É Bíblia de estudo de missões. Essas Bíblias são importantes porque elas mastigam os temas. Mas se faltar recurso, compre uma Bíblia que é a Bíblia Thompson. Essa, para mim, é a melhor, porque ela é temática, ela resolve um monte de problemas se você for gastar dinheiro com alguma Bíblia física de estudo, compre a Bíblia Thompson. Se tiver mais dinheiro aí, compre outras. Mas a Thompson é, de fato, a melhor para a vida de igreja, chão de igreja. Quem trabalha com jovens, escola bíblica dominical, mulheres, homens, a Bíblia Thompson resolve muitos problemas. Dicionário, compre todos que você puder. Todos. São muito importantes no processo de pesquisa bíblica. Esse sim, o dicionário sim tem que estar do teu lado, o tempo todo. Não o comentário, mas o dicionário. E escolha dicionários já consagrados e os atualizados. Sabe, tem muito dicionário que é muito bom, mas ele é antes da ida do homem à lua. Tem dicionários que não tem autores e dicionários que. Tem dicionário que foi editado, a primeira edição foi antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Outros da segunda, não viram nem a Segunda Grande Guerra Mundial, não passaram da década de 70. Então, muito cuidado, porque esses dicionários podem estar defasados e não trazerem as recentes pesquisas. Então, tome cuidado com isso, ok? Irmãos, vamos para a segunda parte, porque a primeira aula e a segunda aula, esse primeiro e segundo encontro, nós não vamos abrir o texto bíblico. Mas agora, antes de ir para a segunda parte da aula, eu queria dividir com vocês o exercício que nós fizemos, em que eu pedi para que vocês fizessem uma leitura audível do texto, gravassem um texto e fizessem uma interpretação do texto pelo que vocês ouviram nas suas próprias vozes. Além do terror de ouvir a sua própria voz, que é muito estranho, ouvir a sua própria estranha, você entender o texto. Vamos lá. Qual era o princípio por detrás desse meu pedido, desse exercício? É de provar duas coisas em relação ao texto bíblico. Primeiro, que o texto bíblico ele tem que ser entendível. As pessoas têm que entender o texto. O texto não é para ficar escondido, não é mistério, não é só para os iniciados, é para todo o povo. Daquele que começou o letramento agora, criança, que entrou na escola e começou a ler as primeiras palavras agora, até o homem mais erudito da nação. O texto bíblico tem que chegar a essas pessoas. A orientação bíblica, ela não pode ser exclusiva para alguns eleitos ou alguns iniciados. São para todas as pessoas. Alguém gostaria de falar? Eu vejo que um microfone está aberto. Ah, ok. Tudo bem, já fechou. Então, quando você lê o texto, que eu sugeri, o texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, porque o texto fala de uma coisa só. Isso é uma outra coisa que nós vamos descobrindo aqui no nosso mergulho bíblico, no nosso curso. É que o texto tem uma mensagem. Ele pode ter uma mensagem dividida em vários tópicos, mas ele tem só uma mensagem. Só uma mensagem. Aquela parte do 8 e do 9 tem uma mensagem apenas. Uma única mensagem, mas ela tem vários tópicos. E aí eu percebi na leitura dos envios do trabalho dos exercícios dos irmãos, algumas características que são muito comuns. É aqui ali, a pesquisa versículo por versículo, que é também uma modalidade de pesquisa bíblica. Alguns entenderam muito bem qual era o propósito do apóstolo Paulo com aquele texto e conseguiram traduzir bem, falaram, olha, é isso mesmo. Outros foram aprofundaram, né, com pesquisas bíblicas, com outros textos de aporte, uma exegese já bem elaborada. Mas o propósito final é que todas as pessoas, quando escutarem o texto bíblico, entendam. Porque foi assim que aquela igreja de Corinto, ouviu o texto. Ela ouviu o texto e compreendeu exatamente o que estava dizendo. Só que tem muito ruído no texto. Há muito ruído no texto. O primeiro ruído é a distância. Da história. Segundo ruído, distância cultural. Terceiro ruído, as traduções, que às vezes podem nos atrapalhar mais do que ajudar, como eu expliquei anteriormente. Existem muitos ruídos que a gente vai descobrindo ao longo do curso. Então, esse é o objetivo desse exercício. mostrar para vocês que a interpretação do texto bíblico tem que ser clara. Ela tem que chegar ao ouvido das pessoas de forma clara. Por quê? Porque a Bíblia é nosso livro de regra, que ensina como fazer as coisas, e é o nosso livro de fé, que nos ensina sobre o que nós cremos. Pelo que nós cremos, nós fazemos as coisas. Como nós conduzimos as coisas? E trocando em miúdos, é assim diz o Senhor. Ele diz o quê? O que ele está dizendo? E do que ele está dizendo, o que ele está pedindo para que eu faça? Isso tem que estar claro. Eu já vi sermões maravilhosos, que dava até a cor da areia que Jesus pisava, mas não aplicava nada, porque as pessoas têm problemas reais, dores reais, dores e situações reais, não fantasiosas. Muito bonito eu saber o tamanho da pena do escritor lá de Deuteronômio, quando pensava, se escrevia, e como ele fazia com a mão esquerda ou com a mão direita, o tamanho do A, o tamanho do B. Muito bonito saber isso. Saber até, sabe, a quantidade de água que o cavalo de Davi bebeu na batalha lá de 1 Samuel, capítulo 12. Muito lindo saber isso. Mas em que útil é isso para a aplicação do dia a dia? A pesquisa é uma coisa. É importante saber, nossa, o cavalo de Davi bebeu 2 litros de água. Ou a cor a lâmina que Davi utilizava era afiada de dois lados. O afiador da lâmina das espadas de Davi se chamava Mequetrefe, alguma coisa assim que seja. Muito importante saber isso na sua pesquisa bíblica, guardada no seu material. Mas isso, para o público, o bojo disso é: assim diz o Senhor, confie no Senhor nas suas batalhas. É isso que o Senhor quer dizer. O nosso papel como pesquisadores bíblicos é consumir o assim diz o Senhor e traduzir isso para as pessoas, colocar de forma clara para as pessoas. Mesmo que essa pessoa seja você, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, esposo, namorado, namorada, que seja. Nem que seja só você mesmo. Mas é importante você entender o que o texto diz. Vamos lá. O que você precisa saber sobre o texto bíblico antes de ler a Bíblia? Primeiro, a estrutura externa do texto bíblico. Bom, vamos lá. Antes de ler qualquer texto da Bíblia, você precisa saber. Vamos lá. Qual o ano da publicação do texto? Ah, mas para que isso? Para que sim? Então, simples, porque o tradutor, ele vai estar uns 10 ou 15 anos antes da edição da Bíblia. Por exemplo, uma Bíblia publicada em 2020, o texto começou a ser pesquisado em 2015, ou 2005 para trás. Em 2005 para trás, ele começou a pesquisa. E leva uns 10 anos para se concluir uma pesquisa de um texto de um livro. Foi isso, por exemplo, que a NVI levou. Foi isso, por exemplo, que a NVT levou. 10 anos. São traduções do original para a língua, para o português. Outras são atualizações que levam menos tempo. Mas foi uns 10, 15 anos. Então, a cabeça da pessoa, há 15 anos, nós não tínhamos. Vamos lá. Nós não tínhamos uma internet de altíssima qualidade. Ainda não temos, na verdade. Não tínhamos uma internet acessível. Ainda não temos para muita gente. É bem verdade. Não tínhamos, por exemplo, nós não tínhamos o coronavírus. Vai ser o mundo antes do corona e o mundo depois do coronavírus. Nós não tínhamos essa plataforma que nós estamos utilizando aqui. Nós não tínhamos pesquisas que foram desenvolvidas e coisas que foram descobertas no Egito, coisas que foram descobertas no Museu do Vaticano, coisas que foram descobertas. Então, é bom você olhar o texto, a sua Bíblia, e descobrir a datação disso. Por quê? Porque na hora que você for fazer a pesquisa, você não pode esquecer que o tradutor estava limitado ao seu tempo. Tem muitas traduções que a primeira tradução foi 1964, 1962. Muita coisa ficou para trás. Vamos seguindo. Ano da publicação, editor e a sociedade bíblica que editou é importante, porque isso demonstra cor denominacional. Apesar que as sociedades bíblicas no mundo todo são interdenominacionais, mas algumas são mais ortodoxas e mais conservadoras do que outras, como, por exemplo, a Sociedade Bíblica Trinitariana. a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela não utiliza outro texto a não ser o texto recebido. As outras sociedades estão mais abertas para pesquisa. Qual é a versão que você tem? Qual é a base do grego que ela está utilizando? Se é o grego com a crítica textual, se é o texto recebido. Essa é a parte da estrutura interna. A estrutura externa. Estrutura interna. Todo mundo sabe, né? A Bíblia é dividida em dois grupos, Novo e Antigo Testamento. Pense numa biblioteca com duas salas distintas. Uma sala distinta para Novo Testamento e uma sala distinta para Antigo Testamento. A Bíblia é uma biblioteca, não é um livro. Por isso que a leitura linear do texto bíblico é válida, é importante, mas não é satisfatória para quem quer estudar a Bíblia. E a estrutura literária, que é aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo com vocês. Vou dividir a tela outra vez, que isso aqui que é o importante. De tudo que eu disse até agora aqui, gravem apenas o meu nome, isso que eu vou dizer agora para vocês, por favor. Que são as duas coisas mais importantes que eu quero dividir com vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu aqui. Então, vamos lá. Enquanto o Zoom me dá aqui. Vamos, Zoom. Isso. Vamos. Bom, a estrutura literária da Bíblia. A Bíblia ela tem, e é isso que é importante guardar. Por favor, de tudo que eu disse aqui, de fato, guardem o meu nome e isso que eu vou falar para vocês agora. Ela tem uma estrutura literária. Por que uma estrutura literária? Porque a Bíblia é um conjunto de livros e esses livros possuem uma forma de serem, que é uma forma que foram escritos. Nós temos a narrativa, que corresponde a 43% de todo o texto bíblico. E a narrativa ela está dividida em narrativa histórica. Deixa eu dividir aqui, vocês aumentam aqui. A narrativa histórica, parábolas narrativas e narrativas biográficas. Então, 43% do texto bíblico tem essa estrutura literária. Já explico a importância da estrutura na interpretação bíblica. Poesia é um terço do texto bíblico, 33%. Então, está dividido em canções e salmos, poesia reflexiva ou de sabedoria e profecias. Muitas profecias foram escritas em formato de poemas. Ou no formato de poesia, são poemas. Discurso e prosa, que são 24%, ou seja, leis, literatura de sabedoria e as epístolas apostólicas. Observação: os livros bíblicos não possuem, prestem atenção, os livros bíblicos não possuem um estilo literário único. Então você vai encontrar, por exemplo, no livro de Isaías, narrativa, você vai encontrar. Narrativa biográfica, você vai encontrar uma narrativa, vai encontrar parábolas e vai encontrar poesia. A mesma coisa nos evangelhos, as mesmas coisas nos livros Paulo, por exemplo, na carta de Filipenses, você vai encontrar uma canção. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11 é uma canção, você vai encontrar um poema. Quando nós interpretamos aqui, é o que eu queria deixar para vocês. Quando nós interpretamos um texto bíblico, quando nós interpretamos um texto bíblico, nós temos que levar em consideração que estilo literário ele é. Eu não posso chegar, por exemplo, para um livro de provérbios, como um livro de provérbios, e fazer teologia, nem para os salmos. Ah, mas como não? Não é texto bíblico? É. Mas eu preciso entender que esse estilo literário, ele amplifica ou ele dá um contorno diferente para uma verdade bíblica. No Brasil, é muito comum os caminhoneiros colocarem frases curtas na traseira dos seus caminhões, como a vida é curta, a estrada é longa. A vida é curta, a estrada é longa. É uma frase que esconde o quê? Esconde um conceito filosófico de estilo de vida, de como levar a vida, mas é uma frase curta. São frases de efeito. Então, o livro de Provérbios, o livro de. Os Salmos são estilos literários que nós não podemos ler diretamente. Ah, como é isso, ler diretamente? Por exemplo, quando eu leio um Salmo, o Salmo ele é uma alegorização ou uma amplificação ou uma redução, pode ser também, de uma verdade maior. Então, eu preciso de outro texto bíblico que me ampare no que eu estou deduzindo ouvindo do Salmo. Compreendem o que eu estou falando? É isso. Então, por isso o estilo literário é importante. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse possui muitos estilos literários ali dentro, não é só o profético. Quando você vai ler o livro de Daniel, por exemplo, também. Irmãos, eu sei que o tempo prometido foi exatamente entre 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 de aula. Até porque eu vi no nosso grupo aí no WhatsApp que os irmãos estão comprando consumo de internet para poder assistir essa aula. Então, não quero que isso se torne um peso para os irmãos, pois nós vamos concluir a aula. Eu consegui, graças a Deus, passar tudo isso que eu queria passar para a aula de hoje. E eu abro para perguntas, se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma consideração. Esse material que eu acabei repetindo, repito aqui para os irmãos, já enviei para o nosso WhatsApp e logo, logo já também envio o link para avaliar essa aula como os irmãos acharam. Por favor, participem, se possível. Não me deixem só. É só abrir o microfone. Quem desejar, sinalize e abre o microfone. Querem complementar o que eu falei? Se desejam uma dúvida, uma contradição? Por favor, não quero ter a última palavra na sala. Apesar que acabo tendo, né? Porque eu vou ter que dar boa noite e desligar, mas não é essa. Essa não é a questão. Pode falar. Podem falar, por favor. Lembrando que vamos consumindo banda. E isso custa dinheiro. Então, por favor, manifeste-se em nome de Jesus.
Boa noite.
Ah, boa noite, alguém. Obrigado.
Como está o pastor?
Eu estou bem, graças a Deus. Feliz por ter tanta gente nessa sala.
Eu queria estender a saudação aos irmãos que também estão online. Pastor, sem mais delongas, o pastor havia colocado um link no grupo, que era para nós podermos ter assim algum conhecimento, não é, acerca das aulas que nós havíamos de ter. Eu por acaso acessei. E o pastor voltou a tocar nos comentários, né, que podem servir de auxílio, né, para que nós possamos fazer a leitura e interpretação dos textos. E o pastor até numa das aulas, o pastor falou sobre o pastor tinha uma coletânea, né, sobre esses comentários, que são, na verdade, comentários de todos os livros, né, da Bíblia, dos 66 livros. E eu gostaria de saber como é que nós poderíamos fazer para poder ter acesso, para poder também facilitar.
Ah, sim. Não, eu tenho uma compilação que eu fiz da Bíblia Thompson, né? Eu retirei da Bíblia Thompson, que são as introduções de cada livro, né? Essas introduções e o esboço de cada livro, que vai nos auxiliar. Eu vou colocar disponível para vocês. Deixa eu só anotar para eu não esquecer. Por favor, me cobre no grupo.
Tá.
Eu não me importo com cobranças. De boletos e cobranças de empresas eu me cobro, eu me importo. Mas os irmãos não, podem colocar lá, esqueceu, envie, por favor, que aí eu envio para vocês o link. Não é o link,
Outra
né? Já é um
coisa,
documento.
Sim. Outra coisa, o pastor falou sobre o cuidado, não é? Relativamente às Bíblias de estudo.
Sim.
Eu não sei se o pastor já viu essa aqui.
Eu não consigo ver. Deixa eu só ver a irmã que aqui. Agora eu vou ampliar a irmã. A irmã vai ficar em full time. Eu estou olhando para o lado aqui, mas já isso, já trouxe aqui. Essa é do Benin, não, do.
Jimmy Swaggart.
Já, sim, versículo por versículo. Sim. Conheço.
O que é que o pastor acha sobre essa Bíblia? Se ajuda, por exemplo, porque eu até deixei de usar,
Sim.
porque uma vez eu estava a ler Gênesis na altura e encontrei uma explicação relativamente àquilo que aconteceu com Noé. Não
Sim.
é? Sobre a história de Cã, em que ele faz uma interpretação em como Cã teve uma relação homossexual com Noé.
Sim.
Então
Muito
eu fiquei
corajoso
assim.
ele, viu?
Pois, então. Então deixou mais assim um pouco desconfortável na confiabilidade
Sim. E aí você tocou num ponto muito interessante. Quando eu disse nos comentários, é importante você ter muitos autores. Um autor só comentar a Bíblia inteira, não é só ele, Jim Swaggart, mas John MacArthur Jr., por exemplo, tem uma Bíblia comentada de Gênesis a Apocalipse. Eu acho muito complicado o trabalho de uma vida inteira produzida em pouco tempo. Eu acho complicado. Eu tenho essa em casa, mas eu não tenho só ela, eu tenho para uma fonte de pesquisa. Como, por exemplo, tem um texto. Vamos ouvir então o que o Jimmy Swaggart falou. Jimmy Swaggart falou isso. Ah, o que que disse John MacArthur? John MacArthur disse isso. O que que disse John Stott? John Stott disse isso. O que que disse Calvino? Calvino disse isso. Mas essas pessoas, depois da minha leitura, depois da minha interpretação, quero ouvi-las. Então, tê-las, ter como material de pesquisa. Porque o que eu entendo? Eu entendo que agora nós estamos subindo um degrau um pouco mais alto. Nós estamos avançando um pouco. Então, como estudante das escrituras, nós não podemos ter medo de autores bons ou ruins, precisamos lê-los e colocá-los à luz da realidade da vida. Não, isso que ele diz procede. Vamos ouvir outros autores. É porque no original, no hebraico, a passagem desse texto, a palavra conhecer e cão conheceu a seu pai é a mesma utilizada para relações sexuais, mas tá certo isso? Pode ser aplicado nesse texto? Vamos ouvir outros comentaristas. Não vamos fechar com um apenas. Porque há textos mais confusos do que esse. Esse é até mais fácil de resolver. Mas há textos mais obscuros. O fato é que o texto, a palavra utilizada, ele deveria, por exemplo, não sei necessariamente desse texto, ele explicou como foi que ele chegou a esse ponto. Porque a maioria dos comentaristas, com textos mais complicados, eles colocam a fonte de suas pesquisas. Entende? É mais sério. E eu não posso bater martelo sobre esse texto em especial. E nem vou bater. Esse texto não. Outros talvez, mas esse aí não. Quero manter a amizade com os irmãos um bom tempo. Que é um texto complicado mesmo. Muito complicado. Mas tem palavras na Bíblia que, dependendo do autor, tem uma outra função. Poder, por exemplo, na palavra, na, na, nos evangelhos, tem uma outra, um outro poder, uma outra força do que, por exemplo, poder na escrita de Lucas. Poder com João, com Mateus e com Marcos possui uma entonação. E poder para Lucas possui uma outra entonação, porque Lucas é gentil. Explico por quê. Porque eu moro na Espanha e fui obrigado a aprender a falar espanhol. Só que eu uso as palavras mais fáceis do espanhol, eu não aprofundo. Por quê? Porque eu não tenho acesso a todas as palavras do espanhol, ainda não sou uma pessoa fluente no espanhol. Então, se eu precisar traduzir alguma coisa do português para o espanhol, eu vou utilizar as palavras que eu sei, que podem ter menos força. E eu posso utilizar até a mesma palavra que um espanhol utilizaria, mas o contexto que circula aquela palavra não é o mesmo contexto, por exemplo, não é a mesma palavra que ele utilizaria ou não utilizaria os mesmos contextos para colocar aquela palavra, entende? Então, depende muito de quem está utilizando a palavra. E na Bíblia não é diferente. Você tem, por exemplo, Lucas, que é gentil, é posterior a Jesus, tem conhecimento da vida judaica, mas ele não tem conhecimento profundo da vida judaica. Então ele vai colocar uma palavra poder, por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas não usa espírito. Lucas usa bem-aventurados os pobres. Por que que ele não utilizou espírito também? Estamos falando do mesmo texto. Que talvez a compreensão de Lucas, de sua pesquisa no Sermão do Monte, que ele entendeu que bem-aventurados os pobres não é pobre de sentimento ou de espírito, é pobre, pobre. Então a palavra pobre para ele tem um espectro maior do que pobre para Mateus, porque Mateus vem num conjunto de ideias judaicas que pobreza tem classificações. Para Lucas, pobreza não tem classificações, pobreza é de espectro total. E é uma mesma palavra, narrando o mesmo fato. Eu mais compliquei do que ajudei? Ajudei, né?
Não, não. Ah, tá claro.
Ah, ok. Esse não me assustou, mas o não é de não, não, sim. Ok.
Sim.
Tá vendo
Eu
tanto que
não
as palavras
positivo.
são. Tá vendo tanto que as palavras elas precisam, dentro do contexto bíblico, é igual nós conversamos agora. O não, não. E o sim. É o não, não que significa
Sim.
sim.
Obrigada, pastor.
Não, eu por nada. Se tiver mais alguma dúvida, pode pronunciar. Mais algum
Não,
irmão,
por
minha irmã?
enquanto, pastor.
Ok, obrigado. Sim, pois não.
Boa noite a
Boa
todos.
noite, boa noite.
Ok. Esqueci meu irmão. Aqui Norma e Brasil, e a outra irmã também que está com a câmara aberta. Ok. Eu queria também, já que estamos diante aqui do professor, saber acerca da atividade que nós fizemos, ou seja, a tarefa que o professor nos incumbiu, termos, assim digamos, as respostas do professor, para que cada um de nós possa refletir o que ele deu como resposta, se corresponde às expectativas do professor, ou seja, nós termos de volta
Ok. Ah,
de
eu
trabalho.
explico. Não, eu explico. Eu explico. É a intenção não é avaliar em que ponto nós estamos no sentido de conhecimento e valorar isso. Eu precisava, como não conheço os irmãos, eu precisava saber. Foi uma forma saber como é a abordagem que os irmãos estão fazendo hoje do texto. Então, não existe uma resposta certa, não existe uma resposta errada. Eu só precisava entender qual era a dinâmica, porque o que ocorre é que talvez gastaríamos muito tempo explicando o que os irmãos já fazem. E aí não precisaria absolutamente fazer nada, né? Já os irmãos já sabem, eu iria para um outro nível. Não era, era apenas para poder saber o tamanho do terreno que nós estamos chegando, qual é o formato desse terreno e como que os irmãos. Um nivelamento para eu entender. E foi muito bom, foi satisfatório. Eu posso dizer para os irmãos que eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque os irmãos entenderam a atividade, fiquei feliz, eu fui claro por isso. E as respostas ficaram dentro daquilo que eu estava esperando mesmo, como nivelamento, assim. Qual é a abordagem que os irmãos fazem, né? O que nós vamos fazer com isso é que a ideia é que os irmãos se autoavaliem à medida que as aulas forem avançando, porque nós vamos continuar com esse mesmo texto de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Nós vamos fazer muitos exercícios. Tudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer e vamos utilizar, ora esse texto, ora outro texto. Nós vamos pegar o apóstolo Paulo com um texto no Novo Testamento, que ele praticamente escreveu a metade dele. Então, se você entende o que ele escreve, pelo menos já salvou praticamente a metade do Novo Testamento. Depois nós vamos pegar textos dos evangelhos e textos do Antigo Testamento para fazermos pesquisa. Então, os irmãos vão vendo e vocês mesmos vão percebendo a evolução do trabalho de vocês. Porque não existe trabalho vão no Senhor, então não existe conhecimento vão no Senhor. Então, todo o esforço que os irmãos fizeram até o dia desta aula, ele está, é dos irmãos. São ferramentas dos irmãos. Então, eu não posso, não tenho direito, pelo menos entendo, de dizer, está tudo errado, façam da minha maneira. Não. As ferramentas são os irmãos que possuem, e a partir daquilo que os irmãos já possuem, os irmãos vão trocando as ferramentas ou aperfeiçoando as ferramentas. Ok? Eu fui claro, sim. Então não existe um certo ou um errado, existe só para eu entender como é que os irmãos estão vendo. Se outro irmão levantou a mão, deixa eu ver aqui o seu nome.
Afonso.
É o irmão Afonso que falou agora e o Narciso agora está pedindo. O irmão Afonso já concluiu ou gostaria de falar mais alguma coisa?
Não. Eu já concluí. Eu agradeço a resposta. Acho que é muito satisfatório.
Ah, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sim, Narciso. A paz do Senhor, meu irmão. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Eu vou trancá-la. E
Obrigado.
gostei da parte que o pastor disse, como muitas vezes, quando nós lemos em Salmos, pensamos, provérbios,
Sim.
não somente baseado no texto lido, mas temos que ter outra base. Então, eu gostaria que o pastor explicasse melhor o porquê.
Ok.
Nos apoiando com outros testes.
Ok. Vamos lá. Os irmãos conhecem muito bem aquele texto, aquele provérbio bíblico que diz: Maldito homem que confia no homem. Não é provérbios, é Jeremias, né? Maldito homem que confia no homem. Que é um texto. É um dito. Vamos pegar um texto de provérbios aqui. Provérbios 31. Provérbios 31. Que é um texto, todo dia 8 de março, é um texto consagrado, né? Como Lucas capítulo 2 e 3 no Natal, Provérbios capítulo 31. O texto de Provérbios 31 são ditados de um rei, não é nem de Salomão. Então, esse texto não é nem salomônico, é um outro texto de uma outra pessoa. Em que ele desenha o estereótipo da mulher. Da mulher ideal, né? A mulher ideal. Os ditados, o meu filho, filho do meu ventre, filho do meu voto, não desprezei a sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Quem ainda não é casado aqui? Os homens que não são casados. Ah, então. Isso é uma invocação para a vida de monastério e todos aqui para se tornarem eunucos. Não, perca tempo com mulheres, sua força com mulheres. E nem sua vida com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ao alemão, tomar muito vinho. E os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Então, nós estamos lendo aqui o texto de Provérbios, e aí. Vem a mulher virtuosa que está dentro desses ditos desse rei Lemuel. Então são vários ditos, e ele diz um aqui. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que rubis. A ideia desse provérbio não é enquadrar as mulheres nesse perfil. A ideia desse provérbio é dizer que o perfil geral dessa mulher que está aqui é o ideal. Mas não dá para achar tudo. Porque até é muito fácil ser uma mulher muito rápida e muito se ela tem servos e servas. Não é, minha irmã? Tem a irmã do lado do Norma. Se ela tem servos e servas, fica mais fácil conduzir a vida, né? Serva, abra a geladeira. Serva, agora sirva meu marido. Serva, lave as casas. Chama casa de banho ou banheiro. Não sei como é que chama na Angola. Mas cuide do almoço agora. Servas, por favor, dê banho nos cachorros. Serva, agora pegue meu filho. Observa, agora troque a roupa do meu filho. É muito fácil ter servos e servas e ser essa mulher ideal. É só uma ideia. Mas qual é a mulher ideal? A mulher ideal está nas palavras de Jesus. Aquele que diz, aquele que guarda os meus mandamentos e me ama, este será amado pelo meu Pai. Então, eu não posso pegar um texto desse aqui e fazer uma lista de checagem. Então, vamos lá. As irmãs, meu irmão solteiro aqui, né? E aí ele vai fazer uma lista de checagem, né? É, quem encontrar uma noiva, vai lá, vai dizendo lá. Então, ela faz bem, não mal, ok. Isso não é tão difícil de falar. Ela adquire lã e linho com alegria, trabalha os fios com as mãos. Ela tem que ser artesã. Como um navio mercante, traz alimentos de longe. Ela não só é artesã, como tem tempo em supermercado buscar comida barata. Buscar fazer uma pesquisa aí, buscar comida barata. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família. E planeja as tardes do dia para suas servas. Vai examinar um campo, então ela tem que ser fazendeira, tem que possuir propriedades. E compra com o que ganha e planta seus vinhedos. Além de ser comerciante, ela ainda tem que ser fazendeira e cuidar bem do agronegócio. Então, todas essas coisas, a gente olha para o texto de Provérbios, meu irmão. E aí a gente olha para o texto e fala assim, nossa, eu tenho que aplicar a literalidade desse texto. Não, nós não temos que aplicar a literalidade desse texto porque nós não conseguimos. Há textos que não podem ser lidos de forma literal. E o livro de Provérbios e o livro dos Salmos são desses. Eles são uma forma condensada de algo maior. Imagine se alguém tiver... São ditos, né? Por favor, alguém pode me dar um dito aí, um dito de Angola, por exemplo, um dito. Aqui temos o água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Eu não sei se aí tem esse também. Alguém pode abrir o microfone e me dar um dito aí de Angola? Se fala esse dito em Angola também?
O dito que o pastor acabou de dizer também, né?
Então, qual é a verdade que está por detrás disso tudo? É que as pessoas que insistem conseguem alcançar os seus objetivos. É um dito. Então, o livro de Provérbios são ditos que condensam verdades maiores. Não quer dizer que o texto não seja inspirado por Deus, pelo amor de Deus. O texto é inspirado, a Bíblia é inspirada por Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse. E não é que Deus não está falando com o texto de Provérbios, o texto de Salmos, mas guardem em coração. Todo texto bíblico ele precisa ser lido, entendido e aplicado. Para se ler e entender Salmos, você precisa utilizar outros textos bíblicos que demonstrem o que, que o Salmo está reduzindo ali. O Senhor é meu pastor e nada me faz falta... É um texto muito bonito, mas você pode pegar esse texto e utilizar para uma teologia que vai dizer que Deus é obrigado a suprir as suas faltas. Quando, na verdade, o texto bíblico diz que teremos da parte de Deus tudo aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. A ovelha não tem aquilo que ela precisa, que ela quer, ela tem aquilo que ela precisa. Por isso ele é o pastor. Ele dá o que a gente precisa. A gente lê João capítulo 15, verso 7, Jesus está dizendo que tudo aquilo que pedirem em meu nome, vosso Pai vos dará. Mas o contexto mais amplo desse texto diz que quem está pedindo é Jesus. Nós somos apenas só o amplificador da voz dele, porque estamos linkados nele, guardados como na videira. Eu não sei se eu mais compliquei do que se eu ajudei explicando isso sobre os Salmos e Provérbios e as canções. Bom, o livro de Eclesiastes, por exemplo. O livro de Eclesiastes é um livro que possui uma nuance... Alguns comentaristas vão dizer que é a relação entre Jesus e a noiva, que é a igreja. Mas o texto fala estamos entre adultos. Então não fala explicitamente, mas fala de forma poética da relação, a relação sexual entre um homem e uma mulher. Se eu vou pegar isso e colocar mais acima e dizer que isso aqui significa a relação de Jesus com a igreja, tudo bem. Mas para fazer essa transferência toda, eu não posso ler o texto de forma literal. Porque ali é poesia, é uma poesia onde demonstra o amor físico, o amor emocional entre um homem e uma mulher. Posso ler de forma literal? Posso. Mas eu posso interpretar de forma literal? Até posso. Mas aplicar de forma literal, não. A aplicação ela precisa subir. Eu preciso trazer ela para cima e dizer o que, que isso significa para a irmã que está passando com problemas familiares, conjugais seríssimos. Está a ponto de ir ao divórcio. Como eu posso aplicar isso? Eu não posso simplesmente desprezar a informação que está no texto. Eu tenho que trazer e aplicar o texto para que forma que seja razoável. E como? Utilizando os textos de base também para isso. Nós vamos ver isso ao longo de todas as aulas. Sim.
Mais uma vez, boa noite, pastor.
Boa noite.
Hoje, em relação ao material de apoio, o pastor não citou, por exemplo, os livros apócrifos e muitos outros materiais aí à volta.
Sim.
E eu gostava de saber como é que o pastor faz o uso destes no estudo, no caso, escrituras.
Então, os livros apócrifos, eles são importantes para o estudo da teologia. Então, é bom saber o período interbíblico, 1ª e 2ª Macabeus, o livro de sabedoria, o complemento do livro de Daniel. É importante para os estudantes de teologia, aqueles que estão avançando nos estudos da teologia do Novo Testamento, principalmente a teologia do Novo Testamento, porque a gente precisa entender muito o contexto teológico da espera do Messias. Por que que os fariseus se comportam como comportam? Por que que os saduceus se comportam como comportam? Não é do nada. Isso tem uma história por detrás. E essa história por trás, esse contexto, a gente vai encontrar nos livros apócrifos. Eu não vou tratar desse tema, porque nós precisaríamos... duas coisas eu precisaria. A primeira é entender... como isso pode ser útil para o estudo do Novo Testamento. Se a teologia do Novo Testamento, se nós estivéssemos estudando a teologia do Novo Testamento, com certeza nós estudaríamos esses livros, principalmente esses que antecedem os Evangelhos. Primeiro é isso. Segundo é que nós não utilizamos isso no dia a dia. É para um grupo muito específico da igreja. Não é para o dia a dia no aconselhamento. Alguém que vai procurar você para aconselhamento não vai perguntar, por exemplo, pastor, me diz, por favor, sobre 1ª e 2ª Macabeus, os irmãos Macabeus, me conte a história. Não vai, sabe, ali tem um fundo histórico que vai te ajudar, mas não vai ajudar a cooperar com o trabalho de aconselhamento. É importante estudar, não desprezo, mas para o nosso fim aqui de interpretação, Não dessa vez. Talvez numa teologia do Novo Testamento, mais a posterior, a gente possa ver. É importante. Até para entender, por exemplo, o livro de Judas, né? O livro de Enoque. É importante saber como é que funciona a cabeça para o profetismo israelita, como é que é essa ideia do messianismo na cabeça do fariseu, por exemplo, na época de Jesus. Por que foi tão difícil crer que Jesus era o Filho de Deus? Por que na cabeça deles isso não entrou? Por que Roma conseguiu ter o apoio de grupos tão, tão distintos e extremos entre si para a condenação de Jesus? Porque eles já tiveram uma experiência há menos de 100 anos, na época de Jesus, né, com menos de 100 anos, de uma revolta. Então eles estavam com medo de uma revolta. Jesus juntava muita gente perto de si. Então é isso. Nós não vamos tratar desses livros, que nós teríamos que... um tempo só para eles, e acho que nós vamos ter esse período aqui.
Obrigado.
Não estou fugindo, hein? Não estou fugindo. Como eu fugi do texto de Noé. Sim, Norma. O seu microfone não abriu, perdão. Ah, você pode você mesmo, se você quiser.
Ok.
Aqui.
Paz e graça a todos.
Paz e graça.
E uma boa noite também aos irmãos que não estão a apresentar as suas faces. Daniela só está a ouvir, Yambi também só está a ouvir. E, bem, é de agradecer de novo por estarmos aqui juntos, conectados em pontos diferentes do mundo e de Angola, né? Eu aproveitei mesmo agora, quando o pastor começou a responder a questão do Neves, para trazer um aporte que eu acho que não se enfatizou muito, mas nessa resposta que o pastor deu já dá para enquadrar isso, que é a importância do contexto cultural e social dos autores que escreveram os textos. Este elemento também acaba sendo muito crucial para interpretarmos e entendermos a mensagem que eles querem passar. O apóstolo Paulo tinha uma visão do mundo, tinha uma expectativa messiânica, né? E o pastor falava mesmo sobre isso, como os diferentes grupos se enquadravam tanto no meio judaico, os grupos diferentes, como os grupos que na sociedade romana, na altura, em Jerusalém, estavam presentes. Então, esses elementos também vão jogar importância. A outra coisa também que eu queria, dentro ainda deste assunto, a pergunta da irmã Gisela, quando ela falava mesmo aí daquela situação do Cam. No contexto cultural e social, é que as ideias vão fluir e vão fazer sentido, né? O Paulo não vai falar uma coisa que os gentios que estavam lhe ouvindo iam entender, nem que os hebreus que estavam lhe ouvindo iam entender. Então, havia uma compartilha de significados, de símbolos e de expectativas. É dentro desses símbolos que poderemos ver também algum linguajar próprio do Velho Testamento, da cultura daquele tempo.
Sim.
Então, quando fazemos o casamento entre as escrituras e esse conhecimento cultural, que em alguns momentos, inclusive, a própria escritura já nos traz, já nos dá luz, vai nos ajudar a ter uma ideia do que aconteceu realmente com Abraão. Se foi essa interpretação do nosso comentador ali ou não, né? Então, eu acho que para acrescentar tudo aquilo que o pastor já teve a explicar, e muito bem, não devemos esquecer desse lado, né? Que o estudo da cultura, da realidade social, da cosmovisão do povo, de uma determinada situação, inclusive, o pastor pode me corrigir se eu for muito longe com isso, inclusive a dimensão idiossincrática de cada escritor. Quer dizer, o apóstolo Paulo, individualmente, tinha uma visão, tinha uma experiência com Deus e que vai moldar um pouquinho as coisas que ele vai falar e que ele vai buscar. Então, eu só queria também...
Isso é muito importante. Exatamente. Por isso que a primeira e a segunda aula, nós vamos investir um pouco de tempo para entender o material que nós trabalhamos. Não só o contexto dentro do próprio texto, mas o contexto fora do texto. Como eu digo fora do texto? O contexto da sua Bíblia, do material que você tem de pesquisa. A irmã Gisela apontou, ela tem um material de pesquisa com Jim Swagger. Jim Swagger é um norte-americano, assembleano, pentecostal. E quando foi que ele escreveu isso? Foi antes da queda pública dele, depois da queda pública? Esse material ele foi escrito sozinho, escrito com um grupo de pessoas? Como é isso? Entende? Quando ele fala, por exemplo, é interessante isso. Vamos pegar um caso típico aqui, que eu vou pegar esse material. Tá fácil aqui? Não tá fácil aqui. Aqui eu peguei esse aqui. Isso. Esse livro aqui, do Leonardo Hevel, Por que Tarda o Avivamento? Tá em espanhol aqui, porque não, em português é Por que Tarda o Avivamento. Esse homem é um homem de Deus, ninguém pode questionar isso. Mas eu preciso perguntar, esse homem de Deus viveu onde? Em que época? Em que contexto? Porque eu escuto às vezes, por exemplo, Tim Keller, pastor americano, nova-iorquino, presbiteriano, ele escreve sobre misericórdia, escreve sobre pobreza. Mas quando ele fala sobre pobreza, ele está falando da perspectiva da pobreza que ele enxerga. A pobreza aqui na Espanha tem uma outra conotação. Por exemplo, a pobreza aqui na Espanha ela tem outro aspecto. É pobreza cultural, muitas vezes a pessoa não continua acessando ao ensino. A pobreza de moradia, porque ele não tem um teto para morar. Mas o ataque da pobreza na vida do indivíduo aqui é diferente do ataque da pobreza de um indivíduo na minha cidade, em Goiânia, lá no Brasil. E é diferente da profundidade da pobreza que ocorre em Angola, que ocorre em outros países do mundo. Então, quando a gente fala pobreza, quando eu falo pobreza, eu estou dizendo uma coisa. Quando você escuta pobreza, você está escutando outra coisa, que é isso que você falou, são os contextos. Então, nós temos um fosso, temos uma lacuna aqui para compreender com profundidade. Então, para que nós tenhamos de Deus tudo aquilo que ele falou, a gente precisa tirando os ruídos. A distância cultural, a distância linguística, a distância de compreensão de mundo, tudo isso a gente tem que afastar o máximo possível para ouvirmos com clareza a voz do Senhor. Mas aí tem um fator que, graças a Deus, nós podemos contar, que é o auxílio do Espírito Santo. Que ele elimina todos os ruídos. Então você vai ler o texto bíblico, vai fazer a sua pesquisa, vai consultar os comentaristas para ver se você não errou tanto. Mas aquilo que ainda está escuro, aquilo que ainda está encoberto, aquilo que ainda está tampado, que ainda não está claro, não são os olhos que vão revelar, são os joelhos. É o joelho que vai revelar. É se curvar diante do Deus Altíssimo. Falar, o Senhor disse isso aqui. Foi o Senhor que colocou isso aqui. Só que isso ainda não está claro para mim. E eu preciso que o Senhor me diga o que é. E aí a vantagem de ser pentecostal, porque ele tem mais telefones para te ligar. Tem um sonho, tem revelação, tem os irmãos. Se você é mais tradicional, aí vai diminuindo as interfaces que Deus tem com você, os links ficam menores. Mas se você é pentecostal, você tem mais pontos para poder acessar esse acesso do Espírito Santo. Mas tem coisa que é só o joelho que vai te contar. Não é nenhum comentarista. E isso é muito importante.
Pastor, agora que o pastor falava sobre a pobreza, e eu ia me esquecer, porque era uma das coisas que eu queria falar. Assim como o pastor explicou muito bem que a visão de pobreza em Nova York vai ser diferente da visão de pobreza na Espanha e em Angola, a visão de pobreza que Jesus vai falar 2000 anos atrás também é muito diferente da nossa visão de pobreza.
Sim.
E aqueles textos que o pastor falou são mesmo bons textos para vermos isso. Quando, por exemplo, o Senhor Jesus vai responder, vai dar o recado para irem falar ao João Batista. Ele vai dizer, quando João Batista tinha dúvidas de quem era Jesus, se era mesmo o Messias ou não, ele vai dizer, olha, ide dizer ao João Batista que os cegos estão a ver, os coxos estão a andar. Aí ele vai usar mais outros termos da mesma natureza e depois vai terminar. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. E assim podemos ver em Lucas, em João, em Marcos, o pobre vai ser apresentado como alguém que não tem a capacidade de manter a sua dignidade, sobretudo por causa da obra daqueles que são chamados ricos. Porque os ricos, no contexto do Novo Testamento, amontoavam tudo para si mesmos. Não era a nossa realidade. Então, quem não tinha, quem não fazia parte da elite, quem não tivesse uma ligação com uma estrutura de poder acima, tinha muitas necessidades. Esses que eram subjugados, esses que já tinham nascido com algumas deficiências, como os cegos, como os coxos, esses é que enquadravam mais na visão de pobres. Então, são esses elementos que realmente vale a pena nós também vermos ao ler o texto.
Até porque depois nós tivemos uma hermenêutica muito, muito contaminada pela sociologia, mas e também útil. Não estou dizendo que a sociologia não seja importante para interpretarmos o texto. Porque o que ocorre é que o pobre que o texto bíblico fala, ele ainda existe. E a pobreza que o texto bíblico não cobriu naquele momento, hoje o texto bíblico cobre. Porque quando a gente você fala dignidade, a mínima da dignidade era vestir, comer e ter um teto para cobrir a cabeça. Hoje o mínimo de dignidade, talvez podemos incluir a educação das mulheres. O direito delas à educação. Porque o texto bíblico, se você for ver lá no decálogo de Moisés, mulher está listada com não cobiceis. A mulher do próximo, o boi, o jumento, porque é propriedade. Não cobiçar a mulher porque é propriedade. O texto bíblico, no seu tempo, no período muito restrito, Moisés diz, olha, assim Deus está dizendo. Mas não significa que a mulher hoje é propriedade. Apesar que em alguns contextos sociais, a mulher ainda é considerada como propriedade do homem ou propriedade da família. Então, são questões que ainda precisam ser vencidas no próprio século XXI. Mas o mais importante de tudo é que eu preciso entender o que foi dito e a nossa função é trazer aquilo que foi dito para aplicar para a nossa realidade. Nós não podemos alterar o que foi dito, porque há um princípio ali. E esse princípio ele sobe, e vem um gancho e o traz para o século XXI. Eu não posso, e aí o contexto vai me ajudar a limpar esse ambiente de busca para falar, mas aqui está falando que a mulher não pode falar no púlpito, não pode falar em público. Há um texto de 2 Timóteo, as mulheres não falem em público. Bom, qual é o contexto? Né, isso tudo está sendo dito. E por que que Paulo é tão taxativo, por exemplo, quando ele fala para nós nos abster, não preocuparmos com o consumo de carne oferecida a ídolos? Né? Ali, não se preocupe desde que isso seja consumido em particular, mas se for feito na frente de uma pessoa que acredita que aquilo funciona, não come porque... para não dar mal, para que não tenha mau testemunho. A gente precisa limpar o texto para a gente poder fazer. E a gente vai fazer tudo isso aqui. Então, esse primeiro e segundo, essa segunda aula ainda é antes de abrir o texto bíblico, porque é muito importante para a gente não ir tão afoito, porque são ferramentas que você vai aprender uma vez e nunca mais. Você não é precisar voltar todas as vezes. Quando você descobrir, por exemplo, a Bíblia que você utiliza como base de pesquisa. Quais são os fundamentos que estavam ali? Toda vez que você ler um texto, você vai se lembrar. Bom, quem escreveu isso aqui, escreveu... Quem traduziu esse texto aqui, traduziu antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, quando ele fala em conceito de paz, ele não está levando... Irmãos, para você ter uma ideia. Por exemplo, um livro muito conhecido que é a Teologia Sistemática do... Ai, me fugiu o nome dele agora. Muito conhecido. É, de 1900 não muda aí. Berkhoff, Luiz Berkhoff. Então ele escreveu a teologia sistemática dele antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Ele é um pós-milenista que acredita que a igreja ela é o reinado já de Jesus, que está transformado. Ele morreu, quando ele morreu, estava em plena evolução, do pico de evolução industrial. Se comia melhor, se vivia mais, se vestia melhor, se locomovia mais rápido. ele, o conceito de riqueza, pessoas ficando ricas, o modo de produção mudando completamente. Aquilo que levaria meses para ser produzido é produzido em semanas. Em menos de uma semana, se tem uma linha de produção. Não, ele, para ter uma camisa vermelha, ele teria que esperar chegar o pau-brasil do Brasil. Não, agora existem reações químicas. A indústria química encontrou uma maneira de produzir em laboratório vermelho e tingir a roupa mais rápido, e que esse vermelho não vai embora na primeira lavagem. Mas ele não viu a Primeira Grande Guerra Mundial. Irmãos luteranos matando irmãos luteranos. Alemães matando franceses, matando noruegueses. Ele não viu, por exemplo, irmãos católicos matando irmãos católicos. A França católica com parte católica da Europa. Eles não viram, ele não viu isso. Então, quando ele escreveu, ele estava preso no seu tempo. Não posso culpá-lo. O que eu tenho que fazer é ler o texto, entendendo também o contexto. Como é que a gente aplica isso para a Bíblia? Não é muito diferente. Não é muito diferente. Por que que você vai ver João, por exemplo, explicando coisas? Porque o seu leitor não sabe. Olha, ele explica no capítulo 4. Os samaritanos tinham um problema de conversar com os judeus porque era uma guerra de muitos séculos. Eles não conversavam entre si. O tanque de Siloé. Ah, o tanque de Siloé tinha um anjo que vinha e mexia as águas. Havia esse conceito ali e tal. Ele tinha que explicar para o seu leitor original, porque o seu leitor não tinha acesso a essas informações. Mas ele não explicou, por exemplo, coisas que eram comuns, que eram de fácil entendimento para quem estava lendo, mas que para nós se tornaram confusas e distantes. Então, nós não podemos esquecer. Então, o que nós vamos fazer na segunda aula? E eu preciso interromper a nossa aula, senão nós vamos ficar aqui a noite toda e o papo vai e eu não quero consumir toda a internet dos irmãos. No texto que eu mandei para o grupo no início da aula, tem um exercício. E eu vou explicar o exercício. O exercício é o seguinte: imagine que eu sou um homem que vive em Angola em 1970. Ok? E aí você é um viajante do tempo. E aí você me encontra comigo, e nesse encontro você tenta me explicar o que é um celular e como um celular funciona. Qual é o objetivo desse exercício? O objetivo desse exercício é mostrar para você a dificuldade que nós temos de contextualizar as coisas, que não é de bate-pronto, que a gente precisa gastar um pouquinho de tempo. Então, o que que você vai precisar fazer? Você vai precisar primeiro imaginar o que é ser um angolano em 1970. Depois você vai ter que traduzir o que você tem nas mãos, que é um celular, numa linguagem para que esse eu, que sou um angolano, que moro de 1970. Você vai ter que explicar para que eu entenda o que é um celular do século XXI para um homem de Angola de 1970. É um trabalhão. Que parece simples, mas não é. Aí como é que você vai me entregar esse trabalho? Você vai gravar um áudio de até 3 minutos tentando me convencer o que é um celular para um homem, ou homem ou mulher, né? No caso eu coloquei, eu sou um homem que vive em Angola no ano de 1970. Dando as dicas, primeiro você tem que saber o que é Angola em 1970. Quais são as músicas, quem são os políticos, que tipo de analogia você vai utilizar. Você não pode, por exemplo, falar que não vai poder falar em Maradona, você não vai poder falar no Messi, você não vai poder falar em Cristiano Ronaldo, você não vai poder falar porque essas pessoas não existem em 1970. Aliás, Maradona até existe, mas está novinho ainda, em 1970. Você vai precisar entender, vai precisar ler o homem de 1970 de Angola primeiro, para depois você explicar o que é o celular para esse homem, como é que ele pode utilizar isso em 1970. É um exercício que parece fácil, mas não é. E vocês vão ver como não é fácil. Por isso que o estudo do contexto é muito importante. Tudo bem? Quero agradecer de coração, irmãos. Quem não falou nada, por favor, não se sinta acanhado. Não existe participação errada. todas as participações são muito importantes. Ninguém que estava sendo avaliado. Nós somos todos irmãos e irmãs que servimos ao mesmo Cristo morto e ressuscitado ao terceiro dia e que quer operar a partir do que nós somos, não daquilo que nós desejamos ser. Deus opera daquilo que Ele já tem nas mãos e não aquilo que nós queremos ainda ser. Então, aquilo que você já tem de conhecimento bíblico, Deus quer operar através da sua vida. Só não guarda só para você, divide com a gente também, participe, tá bom? Deus os abençoe muito.
Amém.
Amém. Eu vou enviar... Ah, sim, pois não, desculpa. Alguém se manifestou, por favor.
Pois é, mas agora está
outro. Eu que eu cortei. Queria falar alguma coisa, Gisela? Por favor.
Sim, 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 pastor. É só um esclarecimento breve sobre a tarefa.
Sim.
Quando o pastor diz 1970, estamos a falar mesmo 1970, ou estamos aí 1971 e 2, porque alguma coisa pode variar aí. Sim. Porque a nossa independência foi em 1975. E nesse período, de 1970 a 1975, mesmo em relação, por exemplo, à televisão, a nossa televisão, começou, acho que foi também em 1975. Então, aí o período, não é? Também já vai alterar um pouquinho a explicação.
Ah, ok. Então, podemos fazer o seguinte. Vamos colocar um período pós-independência. Pode ser? Que aí nivelamos tudo ou não? Ou não tem não, nada foi resolvido depois da independência? Ou só fica mais complicado ainda?
Não, eu acho que é melhor mesmo num período antes da independência. Porque depois da independência, entramos numa guerra civil.
Sim,
que só terminou em 2012. Aliás.
Nossa.
Então, eu acho que é melhor mesmo. O exercício fica mais interessante mesmo em 1970.
Então tá joia. O importante é assim, tente ver como uma pessoa comum estava ali no seu trabalho no dia a dia e recebe a visita do visitante do futuro. Não os problemas existenciais, filosóficos, mas um amigo que você está encontrando e você é um viajante do tempo. E nós tentando explicar para ele como é o uso do celular. Que é uma tecnologia que não é fácil de explicar para quem... Podemos conversar com uma pessoa vendo ela cara a cara. Assim, para vocês terem ideia, não havia sido produzido guerra. Tinha sim, na verdade. Não sei se todos tinham conhecimento na época, mas. Guerra nas Estrelas. Star Wars. Não. Não sei qual que é a franquia. Em que tinha. As pessoas apareciam em imagem assim na televisão. Que era uma coisa absurda de se imaginar na época. Mas aqui o exercício. Ela tá claro ou não? Você acha que vai ser? Que aí eu conto com os irmãos para explicarem também para outros que estão no grupo. Os irmãos se conhecem.
Então vamos conseguir.
Ok.
Vamos considerar antes até da existência da televisão.
Ah, é verdade. Que é mais difícil.
Porque também foi porque foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano.
Olha só. Isso vai ser formidável. Vai ser um exercício, vai ser formidável. Tô curioso para ouvir como que vocês vão me explicar. Eu nem tenho conhecimento da televisão. Como é que funciona isso? Uma tela? Que tela? Tela de pintura? As imagens se movem? Como é isso? Como é que eu te vejo? Você vai para dentro? Vai para fora? Esse exercício é magnífico.
Mas nós podemos fazer uso, fazendo uso da cultura, a nossa cultura, no seio da visão mística do povo, sempre existiu uma projeção que facilita a explicação da televisão ou do telefone. Porque os que lidam com o ocultismo africano, já praticavam coisas parecidas.
Capturar
algo. Só que sem objetos.
Não, então, é interessante tudo isso, né? Isso vai ser uma tarefa muito rica para mim, até para eu poder saber um pouco mais sobre, e vou pesquisar um pouco mais também sobre a vida em Angola em 1970, que não deve ter sido esse período todo da década de 70 até o início do século 21. Não foi um período fácil para os irmãos aí, né? Tudo a gente tem à distância. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Eu espero em Deus que logo, logo nós vamos começar a fazer exercícios práticos e que já poderão, inclusive, servir já de trabalho para vocês onde vocês estiverem executando, né? Pequenos estudos bíblicos e tal. É isso. Eu agradeço muito os irmãos. Uma boa noite. Não esqueçam de orar por mim.
Faremos isso, quando paremos a fazer isso.
Por favor, orem muito por mim. Preciso, careço muito das orações, irmãos. Acho que a oferta que os irmãos podem lançar na minha vida é um tempo de oração. Eu tenho muitos desafios aqui na Espanha. Muitos. E um deles é permanecer na Espanha. Que é muito, muito, muito complicado. A diferença cambial é absurdo, de loucura. Estamos chegando a quase 7 para 1. Isso para a gente é muito pesado. As ofertas são todas ofertas em real.
Euro.
Euro.
Ah, e aí consome em euro.
Eu queria muito consumir em reais aqui, mas não dá. O real brasileiro não é uma moeda internacional, né? Então, não dá, não aceitam. Só aceitam o dólar ou o real, ou o euro. Meus irmãos, é isso. Muito boa noite, Deus os abençoe. Eu vou disponibilizar o áudio lá no grupo. E esse vídeo eu vou subir para o Facebook.
Obrigado, pastor.
Eu agradeço vocês. Creio que até amanhã está no Facebook. Viu? Não sei se eu ainda consigo fazer ainda hoje, por conta do horário aqui. Mas eu vou,
não, não
vou
tentar. Problema.
Tá bom? Deus os abençoe. Grandemente, uma boa noite. Até a nossa próxima aula na semana que vem. Não esqueçam de fazer a avaliação que eu vou colocar agora lá no nosso grupo. Tá bom? Já vou. Não é avaliação, não é avaliação para vocês, não. É me avaliando, tá bom?
Ah, ok.
Tá bom, um abraço.
Tá bom.
Tá bem.
Boa noite.